agenciadepodcast.com.br.
O que existe entre as estrelas? Será que é um espaço vazio? O que a gente chama de meio interestelar? Nesse episódio de hoje eu vou falar com vocês sobre o Guia das Nebulosas da Galáxia. E o nome diz tudo, a gente vai entender quais nebulosas, quais materiais existem entre as estrelas, já, depois da vinheta. Oi, gente, cheguei! Antes de começar falando sobre o meio interestelar, eu vou fazer alguns updates aqui. Então, assim, esse episódio tá um pouquinho atrasado, não saiu no sábado, mas, assim, tudo bem. Quem me acompanha sabe que eu tô passando por muitas mudanças, né? Aliás, esse ano foi um ano de muito comprometimento meu, do meu trabalho, então o podcast ficou um pouquinho prejudicado aí na questão de frequência, mas mesmo assim a retrospectiva podcast saiu. E, gente, tantos de vocês me marcaram como top 5, top 10, até mesmo top 1 podcast, que eu fiquei super feliz. Então eu queria muito agradecer vocês por esse carinho, por essa companhia e por botar tanta fé assim no podcast. No Apoia-se, pra quem não sabe, o podcast tem um Apoia-se, que é apoia.se/astronomia em meia hora, tudo junto. No Apoia-se eu tô fazendo também um quadrinho chamado Vida de Astrônoma, que é um pouco os bastidores do que tem acontecido na minha vida enquanto astrônoma. Então, só pra dar uma resumidinha aqui com vocês, eu no momento tô no Chile, mas eu ainda não tenho um apartamento meu, eu tô em um hotel e eu tô com o meu Pastel, que é o meu cachorro, que é um border collie super energético. Então, assim, também tá um pouco difícil gravar por causa disso, porque como eu preciso de silêncio e ele tá sempre brincando e tudo mais, ficou um pouquinho difícil de gravar esse episódio. Se você quer saber um pouquinho mais sobre os bastidores do que tem acontecido na minha vida enquanto astrônoma, vai lá no Apoia-se, Vida de Astrônoma. O Apoia-se também tem o A30 Notícias, que eu conto as últimas novidades de astronomia, e também tem Dúvidas Cósmicas, que eu respondo as perguntas de vocês, tá bom? Então, esses foram os recados de hoje, então vamos começar a falar aqui sobre o meio interestelar. Se você achou que entre as estrelas não existia nada, era um espaço vazio, até porque, né, a gente aprende isso, né, que é o vácuo. Mas entre as estrelas existe, sim, muita coisa. A gente chama de meio interestelar esse espaço entre estrelas. Apesar do nome ser intuitivo, eu acho que é um daqueles nomes que a gente fala sem prestar atenção no significado. Então, meio interestelar é isso, é realmente o espaço entre as estrelas. E na astronomia, a gente fala mais especificamente como meio interestelar toda a matéria e radiação que existe nesse espaço dentro de uma galáxia, tá? Então, por exemplo, existe também meio intergaláctico, que é o espaço entre as galáxias, e aqui a gente tá falando sobre o meio interestelar. Nesse momento, o barulho de fundo é o Pastel caçando moscas, tá, gente? Então, assim, vamos com paciência, mas vamos. Qual matéria, o que que tá incluído no meio interestelar? Bem, a gente tem gás em diferentes formas, tá? A gente tem gás ionizado, gás atômico e gás molecular, que eu vou falar aqui com vocês as diferenças. A gente também tem poeira e a gente tem raios cósmicos. Então, o objetivo desse episódio de hoje é destrinchar esses diferentes materiais que estão entre as estrelas, tá bom? É realmente esse episódio aqui, esse guia de nebulosas das galáxias. Até porque existem muitos tipos de nebulosas e eu acho que a gente acaba se perdendo um pouquinho em que é o quê, né? Então, eu vou explicar aqui pra vocês tudo isso. Então, vamos lá, gente. Pra começo de conversa, você pode estar pensando, mas Camila, e o vácuo? Gente, o vácuo perfeito, que seria não existir nenhuma matéria em um determinado espaço físico, não existe, tá? Geralmente, a gente chama de vácuo a partir de um limite mínimo de partículas. Digo assim, na prática, né? Porque a definição de vácuo realmente é isso de não ter nenhuma matéria, nenhuma partícula. Então, para vocês terem uma ideia, no sistema solar, em média, a gente tem 5 átomos por centímetro cúbico, tá? Já no meio interestelar, a gente tem cerca de 1 átomo por centímetro cúbico. Então, por exemplo, isso, essa densidade de um átomo por centímetro cúbico, já é muito menor do que qualquer tipo de vácuo que a gente consegue criar em laboratório. Para vocês terem uma ideia, a informação que eu achei do vácuo com menor densidade que a gente já criou em laboratório é cerca de 100 partículas por centímetros cúbicos. Então é bem mais alto, né? E só pra vocês entenderem, tipo, isso é mais alto do que a média no sistema solar? É, mas é porque também a média no sistema solar, o material no nosso sistema planetário, ele é distribuído de forma bem discreta, né? Então a gente tem os corpos, a gente tem o Sol, a gente tem a Terra, a gente tem os planetas, que são corpos que a gente pode considerar discretos em relação ao tamanho total do sistema solar. O que, que eu tô falando como discretos? Tô falando aqui daquela noção que a gente tem entre uma quantidade discreta e contínua, né? Discretas são aquelas quantidades que são unitárias, tá bom? E contínuo é aquela coisa contínua. Como que eu posso explicar isso? O material do sistema solar não está distribuído uniformemente no sistema solar, mas sim, ele é concentrado em quantidades discretas que são os planetas. Por isso que quando a gente tira a média da densidade do sistema solar, fica 5 átomos por centímetros cúbicos, tá bom? Isso era onde eu queria chegar. Mas voltando, então no meio interestelar, a média que a gente tem é de 1 átomo por centímetro cúbico, que parece muito pouco. Mas quando a gente vê o caminho livre médio entre colisões, que eu vou explicar aqui, esse caminho livre médio é menor quando a gente compara com distâncias típicas do meio interestelar. O livre caminho médio é a distância média em que uma partícula que está se movendo viaja antes de ter alguma colisão substancial, tá bom? Então é quanto, por exemplo, um fóton consegue viajar antes de colidir com um átomo. Então, alguns exemplos aqui. O livre caminho médio dentro do Sol é muito pequeno, porque o fóton que foi emitido lá no centro do Sol vai colidir muito lá dentro, várias vezes e muito rápido. O fóton dentro do Sol consegue percorrer distâncias muito curtas antes de colidir novamente, entendeu? Mas já no meio interestelar, esse livre caminho médio é maior do que dentro de uma estrela, né? Apesar do livre caminho médio no meio interestelar ser maior do que dentro de uma estrela, ainda assim é muito menor comparado com as distâncias típicas do meio interestelar. Que eu vou falar aqui também, o que são as distâncias típicas entre estrelas, né? Então, não existe essa ideia de vácuo perfeito na prática, né? E qual que é a distância média entre as estrelas? A distância média entre as estrelas na nossa galáxia vai variar de local para local, porque a Via Láctea tem diferentes estruturas, e as estruturas em si são diferentes acúmulos de estrelas, tá? Mas uma distância média, considerando assim a galáxia inteira, todas as estrelas e o tamanho, a gente tem uma distância média de 5 anos-luz entre as estrelas. Essa é uma distância muito próxima entre a Terra e a Alfa Centauri próxima, que são a estrela mais próxima da gente, né? O sistema estelar mais próximo da gente é o sistema triplo da Alfa Centauri, sendo a próxima, a mais perto da gente, com 4 anos-luz de distância. Então essa é a distância média que a gente tem entre as estrelas, mas por exemplo, no bojo da galáxia, a gente tem mais estrelas, em um aglomerado estelar a gente tem mais estrelas, então essa densidade varia de local para local. Mas você pode estar pensando também, então onde começa o meio interestelar? Porque se a distância média é de 5 anos-luz, essa é a distância média de estrela para estrela, né? Tipo, se a gente viajar daqui até Alfa Centauri é cerca de 4 anos-luz. Mas onde começa o meio interestelar? Bem, a definição do meio interestelar, onde ele começa, é referente à estrela mais próxima. Então, por exemplo, é o local onde as partículas e o campo magnético do Sol deixam de afetar tanto o ambiente. Tá? Então, claro que a gente está falando aqui de uma transição gradual. É como você tá em uma praia e tentar definir o limite do mar, né? É uma transição gradual. A gente pode colocar ali uma definição mais objetiva, mais quantificada, mas essa transição é feita de forma gradual, tá? E essas partículas que o Sol libera também vão chegar ao meio interestelar e eventualmente fazer parte do meio interestelar. No caso do Sol, a gente chama essa região, essa marcação, como heliopausa. que seria, assim, o limite dessa região de influência, essa região que o Sol cria, que é chamado de heliosfera, tá bom? E essa heliosfera é criada por esse constante fluxo de partículas e campo magnético que é criado pelo Sol, tá? O Sol tá sempre jogando partículas no universo, que é chamado de vento solar, mais ou menos a 1 milhão de quilômetros por hora, tá? E esse vento, ele vai fazer esse papel de empurrar qualquer coisa que não esteja vindo do Sol, né? E aí ele empurra para fora. Seriam partículas de outras estrelas, ou até o que a gente tá chamando aqui de meio interestelar. E cria isso que a gente chama de heliosfera. Então tá bom, a gente falou aqui o que é o meio interestelar, onde começa o meio interestelar, qual que é a distância média entre as estrelas, qual a densidade do meio interestelar. Então vamos falar aqui sobre o que existe nesse meio interestelar no final. No início do episódio eu falei, no meio interestelar existe gás em diferentes fases. Essa fase do gás depende da radiação ao seu redor. Isso que vai definir se o gás é ionizado, se ele é atômico, se ele é molecular. Então, está relacionado com a temperatura, tá? Também existe poeira, também existe raios cósmicos. Então, isso é o que existe entre as estrelas. Então, vamos começar de trás para frente. O que são raios cósmicos? Raios cósmicos, eu acho que assim, as pessoas gostam muito desse nome. Tem até uma pegada um pouco mística, mas não tem nada de místico nos raios cósmicos, tá, gente? São partículas com energia muito elevada, que são extremamente penetrantes no material, tá bom? Então, para vocês terem uma ideia, os raios cósmicos são compreendidos, geralmente, entre 10 a 8 e 10 a 19 elétron volts, que é uma região muito energética. E eles são, eu falei partículas, mas quais partículas? Geralmente são prótons ou outros núcleos atômicos, tá? Próton é um tipo de núcleo atômico. E a gente também tem elétrons, pósitrons, antiprótons, neutrinos e fótons gamas. Então, basicamente assim, partículas que têm uma energia elevada, e isso engloba várias partículas. Essas partículas muito energéticas têm diferentes origens. Então, o Sol produz raios cósmicos, outras fontes produzem raios cósmicos, tanto dentro quanto fora da Via Láctea, tá? O interessante dos raios cósmicos é que eles são partículas carregadas. Então, eles são influenciados pelo campo magnético da Via Láctea. Então, o que significa? Eles não viajam em linha reta desde a sua origem, desde a sua fonte. Então, é muito difícil saber qual que é a fonte do raio cósmico que a gente observa. Porque eles são sempre assim, a direção deles está sempre alterada pelo campo magnético. Então, isso é uma dificuldade de entender qual que é a origem desses raios cósmicos. Mas, gente, raios cósmicos são só isso, tá? São partículas de alta energia que têm diferentes fontes, diferentes eventos, diferentes propriedades acabam produzindo essas partículas. A gente tem isso vindo do Sol, a gente tem, por exemplo, isso vindo de AGNs de diferentes galáxias. A gente tem, claro, as estrelas na Via Láctea produzindo também raios cósmicos. A gente tem supernova, enfim, várias fontes diferentes. E não tem nada muito místico em raios cósmicos, tá? Passando para poeira no meio interestelar. Eu acho que muita gente confunde quando a gente fala poeira, né, no meio interestelar, no universo, porque acho que a gente acaba associando com o que a gente tem em casa, né? Mas claro que eu tô falando de uma poeira diferente. O que a gente chama de poeira? Qual que é a diferença aqui de poeira para gás? Toda matéria tem diferentes estados, a gente sabe disso. Por exemplo, o gelo. Se a gente congela, tá sólido. Em estado de temperatura ambiente, tá líquido. E se a gente aquece, vira um gás, né? Então, as matérias têm diferentes estados. Isso também acontece no universo. Então, a poeira é um estado sólido, mas além disso, a poeira, ela é matéria, é uma partícula no meio interestelar que tem conexões fortes entre moléculas, tá? Então, a gente não tá falando de átomos individuais. A gente não tá falando de moléculas individuais, a gente tá falando realmente dessas conexões, a gente tá falando de várias moléculas, vários átomos juntos que criam substâncias como gelo, silicato, componentes de carbono. Então é isso que a gente tá falando também, tá bom? Então a poeira, ela tem essa característica de a gente não estar falando de átomos individuais ou moléculas individuais. tá bom? E além disso, é um estado sólido. Claro que a poeira no meio interestelar é muito pequena. Geralmente, a gente está falando de frações de micrômetros. Então, é muito pequena. Então, muita gente pode achar que isso também é gás. Podem parecer, aparentar ser gás, mas não é, tá bom? Por essas duas características que eu falei aqui. Então, essa é a poeira no meio interestelar. Você tem poeira, falando do meio interestelar especificamente, em diferentes nebulosas. E aqui eu vou entrar nas nebulosas e as diferentes fases do gás, mas logo depois do intervalo, rapidinho, tá? Então aguenta aí já já. Vocês estão curtindo esse episódio do Astronomia em Meia Hora? E se eu te falar que existem outros episódios, outros podcasts da família Educação em Meia Hora? A Educação em Meia Hora foi fundada pelo professor Vitor Soares do História em Meia Hora, né? O clássico. Mas a gente agora também tem, além do Astronomia em Meia Hora, tem Português em Meia Hora, Física em Meia Hora, Biologia em Meia Hora, Inglês em Meia Hora, e a família tá só crescendo. Então, quando esse episódio acabar, vai lá dar uma conferidinha nos outros podcasts da família Educação em Meia Hora. Agora vamos voltar sobre o Guia de Nebulosas das Galáxias. Quando a gente está falando da massa do meio interestelar, a gente tem 99% dessa massa em formato de gás, enquanto a gente tem só 1% em poeira, tá? Então o gás, ele é realmente predominante. E nesse gás, a gente tem que 70% é hidrogênio, 28% é hélio e mais ou menos 1,5% são elementos mais pesados. Lembrando que na astronomia, tudo depois do hélio a gente chama de metais. São metais? Não. Os químicos ficam loucos com essa história e eu entendo completamente. Mas a gente chama de metais apenas nesse contexto da astronomia, tá, gente? Até quando você vai para astroquímica, eu acredito que já se faça uma distinção mais bem feita, tá? Mais específica, tá bom? Mas isso é realmente só em um contexto da astronomia. E qual que é a origem desses elementos? Bem, eu falei lá atrás, já em um dos primeiros episódios, eu falei como os elementos químicos são construídos. A gente tem que tanto o hélio quanto o hidrogênio, a fonte primária deles é na nucleossíntese primordial. Eu falei isso lá atrás. E os elementos mais pesados são geralmente relacionados tanto com a estrela, a vida da estrela, né, que produz elementos mais pesados, mas também com processos de evolução estelar, porque outras fases na vida das estrelas também produzem outros elementos mais e mais pesados. Se vocês quiserem saber mais sobre a origem desses elementos, confere lá atrás. Tá entre os 10 primeiros episódios, o nome do episódio é A Origem dos Elementos Químicos no Universo, que eu falo direitinho a tabela periódica de onde vem, né? Então dá uma conferida lá. E o meio interestelar, gente, é muito importante. Por quê? Porque as estrelas nascem no meio interestelar, tá? Então vamos voltar lá, o que eu falei, que a gente tem o gás, e dependendo da temperatura, do nível de radiação, você vai ter diferentes formas do gás. Você tem o gás molecular, que é onde a matéria tá, onde você encontra mais parte do gás, né? É nesse gás molecular, que é um gás o quê? Que não é muito quente, tá bom? Para você ser capaz de formar moléculas, você precisa que o gás não esteja muito quente. Agora a gente tem que pensar aqui o que é um gás quente, né? A gente tá falando da radiação ao redor desse gás, e a gente tá falando também da velocidade dessas partículas. Ou seja, essas partículas não podem ter uma velocidade relativa muito alta, senão elas não conseguem se unir e formar moléculas, de uma forma simplificada sobre esse processo, tá? Então, uma molécula é formada por átomos, e para você formar moléculas, o gás tem que estar mais frio. O gás molecular também é onde as estrelas nascem. No episódio que eu explico como nascem as estrelas, eu falo isso, para uma estrela nascer, você precisa que o gás esteja frio. Por que que é isso? O gás frio vai ser capaz, depois de alguma perturbação, de colapsar, de se concentrar e formar uma estrela. Então a gente precisa que esse gás frio, molecular, permaneça assim para conseguir formar novas estrelas. Geralmente a gente também tem a associação de poeira nessas regiões de gás molecular. Agora, o que que são os gases moleculares? O que que são não? Quais nebulosas estão presentes nessa categoria de gases moleculares? São os berçários de formação estelar, tá bom? Então, os berçários de formação estelar são as nebulosas moleculares, regiões mais frias. Aí você fala, mas Camila, se forma estrela, como que essa região é fria? Realmente, depois que você forma a estrela, você começa a criar bolhas nessa nuvem fria, porque a radiação da estrela recém-formada começa a esquentar o gás que está logo ali próximo da estrela, tá, gente? Não é, a gente está falando assim, escalas diferentes. Você tem uma região molecular enorme, e aí a estrela forma, e ali localmente, onde a estrela formou, você começa a aquecer esse gás ao redor. E aí o que você começa a ter também? Você começa a ter gás ionizado. A radiação vai ionizar esse gás. O que a gente está falando então? Vamos lá, gás molecular, a gente tem átomos formando moléculas. Quando você esquenta, esses átomos vão se separar. E aí você tem os átomos individuais. A ionização é um passo a mais, porque você tem o átomo, no átomo você tem prótons e elétrons. E você separa os prótons e elétrons do átomo. Esse é um gás ionizado, tá? Então, o gás ionizado está em regiões logo ao redor de formação estelar. E a gente também tem, por exemplo, supernovas, nebulosas planetárias. Esses tipos de eventos energéticos, eles vão ionizar o gás. Vão quebrar os átomos entre prótons e elétrons. Mas aqui, eu pulei de um dos mais frios, do mais frio, né, que é o gás molecular, para um dos mais quentes. Então deixa eu seguir antes de eu continuar sobre os gás ionizados. Vamos falar aqui sobre... Vamos falar um pouquinho em ordem, tá? Então... Nuvens moleculares eu já expliquei, já falei que concentra a maior parte da massa, né? Mas interessantemente, não concentra muito volume, até porque essas nuvens são mais densas, então o mesmo material está em um volume menor. Da nuvem molecular, quando você esquenta um pouquinho, você tem o meio frio neutro, tá bom? O que que é isso? O gás ainda está frio, mas não está frio o suficiente para formar moléculas. Nesse esquema, a gente tem átomos, tá bom, gente? Então, a gente tem esses átomos existindo, mas esses átomos ainda estão frios. A temperatura que eu tô falando entre 50 e 100 Kelvin. Lembrando, a gente não usa a escala de Kelvin. Mas a escala de Kelvin é o que a gente geralmente usa em astrofísica, tá? Mesmo que não seja no nosso dia a dia. Pra fazer essa conversão, não é difícil, porque a escala de Kelvin tem as mesmas partes da escala de Celsius, no sentido que vai de... Que se você muda um Kelvin, você muda um Celsius. Então, essa conversão não é difícil. Então, para você ir de Kelvin para Celsius, você faz que um Kelvin é igual Celsius mais 273. Então, 50 e 100 Kelvin, esse intervalo, está falando para a gente entre menos 123 graus Celsius até menos 173 graus Celsius. Então... É bem frio, é bem frio. A diferença aqui da escala de Kelvin é que o zero em Kelvin é o zero absoluto, tá? Que é, claro, quase impossível alcançar. Já Celsius, o zero é o ponto que a água transforma de líquido para gelo, tá bom? Mas vamos continuar. Então a gente tem o meio neutro frio, que a gente tem átomos que não se separaram, mas ainda estão frios. Você esquenta um pouquinho, agora indo para temperaturas de 6.000 Kelvin e 10.000 Kelvin, foi um pulão, né? Foi um pulão. Quanto que é essa temperatura em Celsius para a gente manter o raciocínio? Aqui a gente está na ordem de 5.800 Celsius até quase 10.000 Celsius, tá? Então, pra gente, seres humanos, é nossa, que absurdo, isso é muito quente. Mas a realidade é que no... universo, essa não é a temperatura mais quente que a gente pode chegar e eu vou chegar lá. Mas, se a gente esquenta um pouco, e quando eu falo um pouco, acredita em mim, tô tirando um pouquinho de liberdade poética, né, se um pouco. A gente tem o meio neutro morno. Meio neutro morno. Por quê? A gente ainda tem esse gás em forma de átomos neutros, tá bom, gente? Ele ainda são átomos que não se partiram. E é por isso que a gente chama de morno. tá? Então esses átomos neutros agora estão um pouco mais quentes. Aí depois, se a gente esquenta mais, a gente alcança o quê? O meio morno ionizado, tá? A partir de 10 mil kelvins, mais ou menos. Depende também de qual elemento a gente está falando, porque diferentes elementos ionizam em diferentes temperaturas, tá? Mas só para ter uma ordem de grandeza. E o que, que isso significa? Significa que agora os nossos átomos não são mais átomos neutros. Eles foram ionizados, como eu expliquei. Prótons e elétrons foram foram separados. E agora a gente tem esses elementos ionizados que têm uma carga. Ou seja, não é neutro. Pode ser uma carga positiva, quando tem mais prótons que elétrons. Ou uma carga negativa, quando tem mais elétrons que prótons, tá? Esquentando um pouco mais, a gente tem as regiões de H2. Esse H2 está fazendo referência ao quê? Ao átomo de hidrogênio ionizado, tá? Porque o átomo de hidrogênio é só um próton e um elétron. Então, quando você ioniza uma vez, você remove um elétron, é o máximo que esse átomo pode ser ionizado, entendeu? E a gente chama isso de H2. Não vou entrar na nomenclatura química aqui, só para vocês saberem. As regiões de H2, geralmente, foi o que eu falei há uns minutinhos atrás, né? São regiões que foram aquecidas por eventos energéticos. Então, a gente tem a emissão de H-alfa no espectro e envolve algum desses eventos energéticos que eu falei, tá bom? E, por último, a gente tem o gás coronal, ou também chamado de meio ionizado quente, tá? O meio ionizado quente tá ao redor de regiões muito quentes. A gente tá falando de temperaturas de 10 a 6 Kelvin. Então, 1 milhão de Kelvin. Ou seja, aí é quente mesmo, tá? A gente tá falando de emissão em raio-x. A gente tá falando de radiação na região do ultravioleta, que é aquela parte bem quente do espectro eletromagnético, tá? Então, indo do mais frio pro mais quente, a gente tem gás molecular, a região neutra fria, região neutra morna, região ionizada morna, regiões H2 e região ionizada quente. Essa escala que vai subindo a temperatura, tá bom? Como eu disse, no gás molecular, nas nuvens moleculares, nós temos aquelas nebulosas que são berçários de formação estelar, tá? Geralmente também associado a poeira, porque a poeira também é importante para formação estelar. Além dos berçários, as regiões de formação estelar, existem vários tipos de nebulosidades, tá? Como eu estava falando, tem a nebulosidade de reflexão. Um exemplo lindo são as Pleiades. Se você dá um Google aí nas Pleiades, as Pleiades é um aglomerado estelar jovem. Então, essas estrelas acabaram de se formar e você pode ver o gás aquecido ao redor dessas estrelas. Por que que a gente chama de nebulosa de reflexão? Porque a estrela, o brilho da estrela bate no gás e reflete para o observador, tá bom? É por isso que a gente chama. A gente tem também, por exemplo, nebulosas de absorção. Essas nebulosas de absorção, no caso, é a poeira. São formas, né, de poeira que absorvem a luz que está na região de trás e causam essa impressão de que está escuro, tá? Um exemplo muito bom é na própria Via Láctea. Digo, na faixa da Via Láctea que a gente vê no céu noturno, tem uma região muito conhecida que é escura, que hoje a gente sabe não é que não tem nada ali, mas é porque tem muita poeira e aí você absorve a luz de trás. Além disso, a gente tem também, por exemplo, nessa categoria de nebulosas, a nebulosa planetária, que aqui a nebulosa planetária é o fim da vida de uma estrela de baixa massa, que eu falo lá naquele episódio de como estrelas morrem. E o gás da nebulosa planetária é ionizado, tá? Pelo objeto central. A radiação vem desse objeto central. E por último, a gente tem também as próprias supernovas, que é o fim da vida de uma estrela de alta massa, que também está passando por uma explosão. A gente também tem um gás muito quente. E aí, gente, tem alguma nebulosa que eu não falei aqui, que vocês não sabem o que que é, gostariam de saber o que que é, qual objeto é relacionado a estrelas, aglomerados, o que que tá acontecendo, se é poeira, se é gás frio, gás quente? Fala aqui pra mim, fala na caixinha de perguntas do Spotify, você pode me falar, tá? E me diz o que que vocês acharam, esse guia de nebulosas das galáxias ajudou vocês a entender o que que existe entre as estrelas, ajudou a organizar as ideias, e em resumo, né? Fazendo um resuminho aqui assim de 30 segundos. Entre as estrelas não tem espaço vazio. Entre as estrelas a gente tem gás, poeira e raios cósmicos. Os raios cósmicos são partículas muito energéticas, muito aceleradas, tá bom? A poeira são partículas em estado sólido. Ao invés de átomos individuais, a gente tem essa junção molecular. E por fim, o gás, a gente está falando ou de átomos neutros individuais ou moléculas individuais, tá bom? O gás, dependendo da temperatura, vai estar numa fase fria, que é o molecular, numa fase morna, que é o neutro, ou numa fase quente, que é o ionizado. Isso a gente está indo, molecular são vários átomos juntos, átomo é um átomo neutro, ou seja, tem o mesmo número de prótons e elétrons, e por fim, ionizado é o átomo que não tem o mesmo número de prótons e elétrons, porque os elétrons são arrancados por causa da temperatura do ambiente. Esse foi um resuminho, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, me diz o que vocês acham, e a gente se escuta já já!